É isso aí, galera. Bem-vindos ao debate descentralizado mais uma vez aqui no canal bitcoinblock.com.br. Eu sou o Rodrigues Digital. Desde 2017, o debate descentralizado trazendo os principais nomes de blockchain e criptomoedas do Brasil. E hoje, nada mais, nada menos que uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amigo, o Marcos Eduardo, que está nessa briga, batalha de blockchain desde o começo com a gente, né, Marcos? Quando que você começou no blockchain comigo, cara, lá atrás?
Olha, comecei com cripto em 2017, né? Peguei ali o comecinho da coisa. Na época eu ainda acreditava nessa história de dar o dinheiro na mão da empresa lá para ela ficar fazendo alguma maracutaia para render.
Dobrar
Achava
o
que,
dinheiro.
ô louco, daí no fim das contas a gente apanha, a gente sofre e algumas pessoas aprendem, né? Então, pela dor eu aprendi bastante a respeito de criptomoedas. E no fim das contas, pude aprender bastante depois que conheci seu canal, que você já estava mais tempo ainda aqui, ó.
Eu perdi as
Rapaz.
contas de quantas vezes eu encontrei o Marco, galera, comigo, carregando equipamento, tripé e câmera para cima e para baixo
Dei
para
carona
gravar
pro Rodrigo no
conteúdo
Celtinha.
de
Tinha um
tudo.
Celtinha velho. Dei carona pro Rodrigo, que ele precisava voltar, não sei para onde aí.
Vamos
Que
lá, Marco.
loucura.
E a batalha continua, cara. 7, 8 anos depois, você tá aí com uma conta gigante no Instagram, já focado em outros ramos da sociedade. E a gente vai bater um papo inteligente, como sempre aqui hoje, né, de economia, Bitcoin e Brasil. Pessoal, para quem não conhece o debate descentralizado, a gente traz cinco tópicos para conversar com pessoas do ramo, para saber realmente o que vai dentro da salsicha. Marcou? Então, primeiramente, cara, você hoje que está bem mais politizado, bem mais inteirado com economia, com política, como está a situação hoje econômica do Brasil? Porque a gente vê na mídia que tá tudo bem, mas o cara que tá lá pegando trem, ônibus, metrô, tá na fila, tá pagando conta, tá dizendo outra coisa.
Rodrigo, o que a gente tem que entender é que depois que foi trocado a secretaria do IBGE, por algum acaso, não sei bem o motivo, né, os resultados apresentados pelo Brasil começaram a ser mais favoráveis, né? Justo quando trocou lá a diretoria que pega certos dados a respeito da economia brasileira, mas o Banco Central, como hoje ele funciona praticamente de forma independente, ele passa dados fidedignos e nos mostrou que, por exemplo, o primeiro ano do então presidente Lula acabou não sendo exatamente como se esperava, né? Ele falava a respeito de déficit zero, no fim das contas foram 249 bilhões de reais negativos. Daí foi dada uma justificativa para isso, a justificativa foi para um lado e para o outro, e no fim das contas, há 4 anos atrás eu pagava, achava um absurdo pagar R$ 20 em um vidrinho de azeite e hoje no mercado está R$ 41. Essa que é a verdade. A gente tem uma inflação real aí de talvez uns 20 a 30%, porque aquela informação que a gente tem, não é porque governo Lula não, todo governo teve isso, tem isso, né? Eles passam uma inflação baseada em uma seleção prévia de produtos e no fim das contas fala que a inflação no ano está 5%. Tá 6%, mas a gente sabe que a inflação verdadeira tá em torno de 20, 30%, né? Essa que é a verdade, a situação tá um pouco crítica.
E já cai aqui no nosso próximo tópico, né? Planos e pacotes, né? Porque a gente já ouviu de pedalada fiscal no passado, mas existe hoje um sentimento de investimento promissor de futuro? Existe uma solução? O governo vai vir, os políticos estão unidos e vão vir com um pacote econômico que vai tirar o Brasil da lama? Está acontecendo isso?
Então, tá acontecendo na Argentina. Na
Na
Argentina,
Argentina com Milei.
então, qual o segredo da coisa? Estado mínimo. Quanto menor o tamanho do Estado, menos impostos é necessário se arrecadar. E o Milei fez uma mágica de cortar mais de 5 mil funcionários, cortou todos os contratos que não haviam iniciado ainda. Ele cortou um ano de anúncio em TV. Na televisão, né? Tá só anunciando através das redes sociais e ainda acredito eu ser de forma orgânica. Então, cortando os gastos e mantendo a arrecadação, por consequência, a gente está vendo superávit aí. A gente teve, eu sei que foi em fevereiro, a gente teve agora em abril, lá na Argentina, e isso está indo muito bem, né? E, inclusive, muita gente falou assim, ah, ele está levando o país à pobreza. Só que, por incrível que pareça, eu não sou nem a favor de oferecer certos benefícios à população, como Bolsa Família, pelo menos não do método que é feito hoje, né? Para mim, tinha que dar um jeito de oferecer trabalho, não dinheiro. Mas Milei, apesar de ser ANCAP, ele ainda manteve os benefícios e aumentou o valor do Bolsa Família argentino lá, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o conceito que o governo nos tem apresentado é o aumento da arrecadação para o aumento de gastos. E essa balança, quanto mais dinheiro você pega do povo para tentar redistribuir, mais difícil fica de equilibrar isso tudo, né? Então, eu não vou nem entrar no mérito se existe uma boa intenção ou uma má intenção por trás do governo atual. Eu só posso entrar no mérito de que tem feito péssimas escolhas nesse sentido, né? Então, assim, a gente saiu... Igual, eu não votei no Bolsonaro por conta do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro por causa de um homem chamado Paulo Guedes. Esse, eu vi um podcast dele de 3 horas, para mim parece que eu fiquei só 20 minutos assistindo, porque eu ficava impressionado com a inteligência desse homem, e ele tinha um plano fantástico de redução do Estado e independência financeira, independência dos órgãos brasileiros, né? E a intenção do Lula é aumentar o crédito oferecido ao empresário, ao invés de reduzir os impostos, né? Então, ficou uma história. Faz o seguinte, você me paga mais dinheiro e eu te empresto mais. Então, isso, infelizmente, acabou não dando muito certo e, né, novamente, falaram aí a respeito de redução de uma meta de déficit zero, só que o próprio governo já não está acreditando mais, né, nas próprias palavras.
Eu quero comentar sobre o Paulo Guedes, que vai ser a deixa perfeita para entrar no próximo tópico, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o Milei entrou na Argentina, tomou decisões brutas e drásticas, em menos de 6 meses começou a reduzir números que até então outros governos tradicionais da social-democracia demorariam 3, 4, 5, 12 mandatos, porque aquele famoso vamos aos poucos, vamos... E não, ele cortou funcionário, cortou verba, cortou tudo que não precisava. No Brasil hoje, com essa quantidade gigantesca de regalias para políticos, assessores, senadores, deputados, sem contar na parte de juiz, né? Isso não tem nenhum sinal de pausa acontecendo no Brasil. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente vê as pessoas com poder na mão aumentando seus salários ou dando mais benefícios e direitos para si mesmo. Como que pode mudar isso na política no Brasil? Porque o Milei, ele postou até que ele cortou o salário da ex-presidente. Ele postou no Twitter e falou, não, chega de regalia, vai ganhar tanto só e acabou. Tem como implementar isso no Brasil?
Sim, que tem como implementar, tem. Só que a gente tem um problema também da mentalidade do brasileiro, Rodrigo. Eu sou uma pessoa que me considero libertário e da porta de casa para dentro eu sou conservador, né? E eu entendo que, embora todo mundo fale a respeito dos benefícios, tem que cortar a Bolsa Família, tem que cortar isso, cortar aquilo, infelizmente metade do Brasil é a favor de muitas dessas coisas, né? Então eu não vejo para o Brasil uma solução a curto prazo em relação a isso, né? Porque o Congresso também, o pessoal até fala, né? O Congresso é oposição ao Lula, em sua maior parte, mas é oposição dependendo do que for acontecer, né? Existe um jogo de interesses. No primeiro mandato Lula, a gente sabe que houve um valor de R$350 mil pago para cada um dos parlamentares para aprovar as medidas do Lula, e hoje acredito que isso não acontece, porém, existem outras trocas que podem ser feitas para se ganhar o Congresso. Então, eu não vejo que nesse momento, pelo menos nos próximos... dentro do mandato do Lula, eu não vejo que a gente vai conseguir, que o Brasil consiga trazer uma solução nesse sentido, por mais que o Lula, de alguma maneira, algumas pessoas acreditem, afirmem que ele seja bem intencionado, né? Então, talvez, na próxima eleição, se vier uma pessoa que não precisa nem ser de direita nem de esquerda, né? O importante é a pessoa reduzir o Estado, se bem que é mais comum as pautas de aumento do Estado da esquerda, mas se vier alguém que venha com a pauta de redução da máquina estatal, a gente consegue deslanchar. Só que até o momento não vejo luz no fim do túnel. E o pessoal ainda fala em impeachment. Para mim, impeachment não sou a favor, mas eu sei que não vai resolver.
Vai bagunçar mais ainda.
Vai bagunçar. Ah, impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Lula. Para mim, tem que fazer. Só que vai resolver? Vamos ser sinceros. Resolver não resolve. Pode até melhorar alguma coisa, mas resolver não vai. É uma questão de mentalidade. É necessário um conjunto de coisas acontecer antes que isso venha.
E nessa nota de transformação, né, que esse sistema é o sistema que suga dinheiro e está falindo, que é o sistema, que é o Estado, que ele só suga dinheiro, e voltando ao Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, eu acho que deve ter mais ou menos meia dúzia de pessoas no planeta que conseguiria fazer o que ele fez com o Brasil. Em relação à economia, à macroeconomia, e sem contar, e eu já desafio o Paulo Guedes aqui no canal para vir aqui para debater comigo, que ele não consegue explicar uma coisa, e você vai entender, Marco. O Paulo Guedes é um gênio, tirou o Brasil da lama na pior fase que o Brasil já enfrentou durante uma pandemia. O cara tem um currículo impecável, o cara é bom, e mesmo assim ele não consegue explicar como que o Dogecoin vale mais que o Banco do Brasil. E nessa transformação, verdade, nessa transformação vamos falar de Bitcoin, porque o indivíduo hoje tem como se proteger de tudo isso, guardando a sua propriedade em algo que esse sistema Estado não consegue interferir. Como que você vê o Bitcoin, sendo que o Brasil hoje está com uma adoção massiva de Bitcoin, massiva de criptomoedas em geral?
A verdade é que a maior parte das pessoas hoje que trabalha com Bitcoin e criptomoedas são pessoas que buscam de alguma maneira o enriquecimento e não se importam tanto assim com o intuito original do Bitcoin. Mas temos aqueles que realmente escolheram a pílula vermelha, né? Não a red pill do que se fala hoje, né? É a pílula vermelha baseada no Matrix, né? E a pessoa, ela entende e trabalha com Bitcoin pensando na possibilidade do enriquecimento, mas por conta de seus valores originais, né? Então, a ideia do Bitcoin é que você consiga se proteger do Estado, se defender da máfia estatal que quer sugar o nosso dinheiro e acabar com a nossa vida. Para mim, o Estado é uma extensão demoníaca, né? Essa que é a verdade. E nós temos que fazer o máximo possível para reduzi-lo, né? Eu não tô nem falando em acabar com o Estado, estou falando em reduzir, né? E o uso do Bitcoin e das criptomoedas é uma das poucas maneiras que temos de nos defender, né? A respeito de toda essa opressão que o Estado coloca sobre o indivíduo. Você sabe muito bem, no seu documentário que você fez, indo até a Venezuela, o pessoal lá com um calhamaço de dinheiro. Infelizmente, a única maneira... Aí, ó.
É o xodó do canal, ó. Valia, na época, menos de 25 centavos de dólar, ó. Ó o barulhinho, ó.
Então, Bitcoin e as criptomoedas são a única alternativa que nós temos verdadeiramente de nos defender diante do Estado. Porque o que é feito é um abuso, né? Pera aí, eu comprei uma casa, trabalhei 10 anos da minha vida, comprei uma casa. Ah, tá aqui o IPTU. Né? Experimenta não pagar o IPTU. O governo toma a sua casa, então a casa não é sua. Você paga o IPVA, o carro não é seu. Você tem dinheiro na conta bancária. Se o Estado quiser, tem os métodos para isso, né? Tem até uma certa burocracia, mas ele pode ver quanto você tem, ele pode bloquear seu dinheiro e até tirar o dinheiro da sua conta, em último caso. Agora, com o Bitcoin, é aquela coisa. Se você guardou a chave em segurança, por consequência, o Estado não pode ver quanto dinheiro você tem, não pode bloquear o seu dinheiro e muito menos tirar ele da sua carteira. Então, eu vejo que é necessário hoje, é questão de sobrevivência, o brasileiro aprender como se trabalha com Bitcoin. Ah, eu não tenho dinheiro, não tem problema, estuda, tem muito conteúdo de graça na internet. Ah, mas eu queria fazer um curso, O pessoal aí está cobrando 1.500, 1.600 num curso, enfim. Mas o que tem nesses cursos, você encontra gratuitamente na internet. A diferença é que é um pouco mais disperso, mas é possível encontrar. Então, é necessário estudar e entender o uso do Bitcoin e das criptomoedas, porque, de fato, isso fará parte do nosso futuro. Tanto é que o Pix e o sistema digital de dinheiro, ele é algo que teve uma aceleração em seu desenvolvimento por conta da vinda do Bitcoin. Se a gente não tivesse o Bitcoin estourando lá em 2017 e toda essa euforia que veio até aqui, esses picos, a gente não teria o Pix hoje, né? Marco, essa que é a grande verdade.
Eu tenho um vídeo no meu canal, eu acho que eu até coloquei ele não público, mas o ano passado, retrasado, ensinando a galera como o que era um QR Code e como é que a diferença entre barcode, que a galera nem sabia que era QR Code.
A gente fez o trabalho do governo durante um bom tempo, Rodrigo, ensinando o pessoal como trabalha com Bitcoin, como trabalha com criptomoeda, por que é interessante. Então, aquela coisa. Eu confesso que nós não tivemos o devido reconhecimento por todo o esforço que a gente teve em relação ao aprendizado, né? Em relação ao ensino que a gente trouxe. Mas, ainda assim, é uma coisa que vale a pena, né? Vale muito a pena a gente ensinar, porque isso é uma palavra de liberdade financeira para o indivíduo. Então, você que ainda não entende a respeito de Bitcoin e criptomoedas, vamos aprender, gente. Vamos correr atrás, porque é urgente.
Perfeito, ó. Entender. Hora do jabá, galera. Inclusive, se você entrar aqui, ó, no nosso portal de notícias, o link tá na descrição, no bitcoinblock.com.br, tá? Tudo isso que o Marcos falou, pessoal, eu sempre ofereci tudo de graça aqui no canal, o pessoal sabe disso. Tanto é que se você vier aqui no portal, além das notícias super legais, você tem área de assinantes. Na área de assinantes é só você abrir a sua conta ali com o seu e-mail, entra no plano Sardinha, que é grátis. Não paga nada, plano Sardinha é grátis. Você tem acesso à nossa newsletter, entra no nosso grupo do Telegram. Eu tenho a minha coleção de 36 e-books, o que é? O que é Bitcoin, o que é blockchain, o que é Proof of Work, o que é Proof of... Tá tudo lá. Tem o livro do Renatão Red Pill, tá? Você quer ganhar o livro do Renatão Red Pill de graça? A gente dá ele de graça aqui no canal. Faz 2 anos que o Alan e o Renatão me liberaram de graça aqui o livro. É só você entrar no plano Sardinha, você baixa o PDF de graça aí para você ler. E tudo isso mais tá no plano Sardinha grátis e se inscreva na nossa newsletter. Vamos lá então, pessoal. Marco, e tudo isso agora nós temos um problema, porque a gente tem que proteger a democracia. Aonde já se viu o pilantra trabalhar, ganhar dinheiro e proteger e guardar tudo em Bitcoin e não pagar a caixinha do Estado? A gente tem que proteger a democracia contra esses pilantra. Como que você entende isso agora? Porque está acontecendo.
Agradeço aí ao Elon Musk pela força que ele está nos dando, né? E a grande verdade é que toda vez que alguém
pausa aí. Olha que triste, velho. A gente tem que agradecer um gringo burguesinho para poder falar. Olha o nível de inferioridade do brasileiro. É o índio, né? Que ganhou espelho. Ganhou espelho do português. De português e deu 1 quilo de ouro em troca. Não mudou nada. 1.500 anos depois, não. Desde 1.500 não mudou nada, brother.
E o mais engraçado disso é que, embora o que o Elon Musk fez, ele nos traz diversos benefícios, ele que iniciou, ele deu força para o movimento que busca verdadeiramente a liberdade de expressão, no fim das contas ele está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? É porque se começaria a barrar...
Que bom para ele!
Ele para de ganhar dinheiro. Mas eu não tô falando isso que ele está fazendo de forma errada. Não, é maravilhoso, né? Ele simplesmente está lutando pela liberdade, e a liberdade é o que proporciona que ele faça mais dinheiro ainda, né? Então, de fato, a democracia está em risco por aqueles que julgam defendê-la, né? A gente teve um probleminha aí no Brasil há algumas décadas atrás, né? Que justamente um pessoal que falou que ia defender a democracia, de fato, assumiu o poder por apoio popular, e no fim das contas, eles protegeram tanto a democracia que acabaram protegendo com muita força, né? Acabaram ferrando com a democracia. E se a gente bobear aqui no Brasil, a gente pode chegar nesse ponto aí. Enfim, né? O doutor Abobrinha pode acabar prejudicando a gente por conta disso, né? Por isso, compre Bitcoin.
Tá complicado, pessoal. A gente fala rindo, mas é sério e é triste, tá? Marco, futuro promissor agora. Você que tá aí, cara, na estrada como youtuber, primeiro que você... Eu já cheguei a ver vídeo seu ensinando a galera a montar kit de luz, cara. Você teve quantos canais no YouTube você já teve? Você é um influenciador e um educador de mídia social, de SEO, de criptomoedas e agora de política há bastante tempo. Você está juntando tudo isso daí, qual que é o futuro promissor? E fala para a galera qual que é a sua empreitada agora que você está se aventurando.
Bom, então, no momento, hoje eu publico conteúdo voltado para a área política e ainda falo a respeito de criptomoeda. Ah, Marcos, mas por que você focou em política agora? Ué, eu continuo trabalhando com criptomoeda igual antes, gente, né? Opero, faço o que tem que ser feito lá para fazer meu dinheiro e tudo. Só que, vou ser bem sincero, o meu canal voltado à criptomoeda, ele acabou perdendo o engajamento, acabei falando só de política e falei, não, mas tudo bem, por mim, eu vou continuar aqui no ensino e tudo mais, né? E o meu intuito agora é, de fato, me tornar vereador da cidade de São Paulo. Oficialmente eu não sou candidato, tá? Eu sou o que se chama pré-candidato, mas meu intuito é me tornar vereador, porque eu acredito que a gente tem um problema muito sério de estatização, né, e alta fiscalização de São Paulo, e o meu intuito é... Ah, Marcos, e que você gostaria de fazer em relação a Bitcoin e criptomoedas? Nada, eu não quero fazer nada com isso. Não quero que tenha mais lei nenhuma, não quero que tenha mais nada. Então, tudo que um dia chegar na minha possibilidade de fazer pelo Bitcoin e criptomoedas que venha do Estado, vai ser nada, tá? Claro que isso aqui não é uma promessa, nem uma proposta nesse sentido, mas eu acredito que o Estado não deve se meter com Bitcoin e criptomoedas, deve apenas... se for para ter alguma lei nesse sentido, seria só dizer, ó, Bitcoin é isso aqui, criptomoeda é isso aqui. Para quando uma pessoa for processar outra, não sei o que for fazer aí, ter a segurança jurídica. Mas, do meu ponto de vista, igual, por exemplo, o pessoal que tem esses projetos aí, poder pagar imposto com Bitcoin. Mas, peraí, a pessoa que trabalha com Bitcoin, normalmente ela trabalha porque ela quer se distanciar do Estado e não se aproximar, né? Então, a gente tem um monte de coisas inúteis que podem ser abolidas e...
Quem vai passar a carteira de Bitcoin para o Estado, né? Falou, essa aqui é minha carteira de Bitcoin, fica monitorando aí 100%, tranquilo.
Não, eu tive que passar, Rodrigo, porque se amanhã ou depois pega, né, eu que estou nessa empreitada aí, né, então minha declaração saiu com aquela tristeza, mas saiu.
E Marcos, isso daí é um processo... que demora, né? Você tá entrando aí por um processo de seleção para ser pré-candidato, depois tem campanha, aí sim vai montar proposta e tudo mais. Nesse momento, quais são os primeiros passos que uma pessoa tem que tomar para se tornar um vereador, um candidato a vereador de um partido?
Ela tem que ser aceita num partido, né? E após isso, o partido tem que registrar a essa pessoa, né? Por exemplo, hoje eu entrei pelo Partido Novo. E embora eles tenham meio que dito um ok para mim, amanhã ou depois, se eles não quiserem também registrar minha candidatura, é um direito deles, eles não registram, né? Então, um pré-candidato, ele fica meio que sob avaliação do partido durante o período de pré-candidatura, né? E após esse período, por isso que a gente tô tomando todo cuidado aqui, falando que não é proposta, falando que não sou candidato, sou pré-candidato, porque por incrível que pareça, uma palavrinha que você solta aí, né?
Para você praticar ser político, tá vendo? Você já praticou bastante ser influenciador, youtuber e tudo mais, agora tem que praticar como fala com essa palavra.
O ideal é querer me tornar um parlamentar, então, porque daí tem imunidade parlamentar, eu posso falar umas porcaria aí, tá tudo certo, né?
Exatamente isso, tá vendo? Marco, obrigado mais uma vez por estar participando aqui do debate descentralizado. Vou trazer, pessoal, o Marco aqui mais para frente para a gente saber qual que foi o resultado aí da pré-aprovação dele ou não, mas mesmo assim já deixo aqui o meu super apoio para você, Marcos, porque você é um cara que Cara, eu já perdi as contas quantas vezes eu vi você em evento correndo para cima e para baixo, que nem eu, para gravar entrevista e volta e edita vídeo e cria conteúdo e faz vídeo de carteira, ensina a galera e pega o carro e trem, ônibus e metrô, fazendo acontecer para educar a galera, sendo que o YouTube sempre pagou uma miséria, né? Se não fosse os apoiadores na lateral ali, não estava fazendo funcionar isso até hoje.
É,
né?
Mano, o Voepa teve um tempo que ele tentou engajar o apelido de Amaury Júnior, porque eu ficava entrevistando todo mundo, né? Mas eu fingia que não tinha entendido, saia fora, né?
Mas é isso aí. Marco, obrigado mais uma vez. Já deixo o convite aberto. A gente volta na próxima, cara. Tchau, tchau.
Valeu.